Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Né? Tinha fala do delegado, né? Delegado lá que efetuou a prisão desse cidadão aí que se entregou à polícia depois do assassinato. Dá pra gente conferir aqui rapidinho?
A gente negociou a entrega dele lá, né? A família entrou em contato com a gente, né? Garantir a integridade dele. Está sendo apresentado aqui e as medidas cabíveis serão tomadas aqui em diante.
Doutor, além disso, é claro que você solicitar os exames para saber as condições psicológicas.
Sim, sim, a questão da ser tudo verificado no momento oportuno.
Isso, esclarecido, trazendo aí as informações. Cabe, nesses casos, né, Jovem Pereira, garantir o cumprimento da lei. Né?
Nesse caso, Humberto, o que se deu para observar que serão duas situações distintas. Primeiro, garantir a segurança dele, a integridade, e segundo, ele passar por exames psicológicos. Entendeu? Porque já que há informações de que ele tem problemas psicológicos, psiquiátricos, enfim, é preciso passar por toda essa avaliação rigorosa para depender da situação que ele se encontra nas suas faculdades mentais para poder ser aplicada no rigor da lei aquilo que cabe a ele.
Exatamente. Jovem Pereira, vamos mudar de assunto, vamos falar um pouco de política, vamos falar um pouco da viagem do governador Carlos Brandão aos países da Europa e inclusive acompanhando aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma viagem, uma agenda de grande relevância nacional e internacional, a acompanhar aí o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Fórum Econômico Brasil-França, né, que foi realizado em Paris na última sexta-feira. Esse evento reuniu representantes políticos, empresariais, diplomáticos e muita gente importante quando o próprio presidente da República citou o governador Carlos Brandão. Uma das primeiras referências ao governador Carlos Brandão, citou três vezes o governador Carlos Brandão durante essa agenda. Uma das primeiras referências ao governador Carlos Brandão foi quando ele participou aí dessa cerimônia Brasil Livre da Febre Aftosa sem vacinação. A partir de agora, mercado aberto para o mundo inteiro, para todos os países, não tem mais aquela desconfiança de que a nossa carne esteja com aftosa. Isso porque houve um trabalho intenso, Jalber Pereira, feito há muito tempo. Isso não acontece por acaso. Nós lembramos que o governador Carlos Brandão, aliás, que hoje o atual governador Carlos Brandão, ele começou a se preocupar com essa questão da febre aftosa, com essa parte agropecuária, desde quando ele foi secretário da Casa Civil do governo José Reinaldo Tavares. Na época, ele é médico veterinário, né? E aí, como médico veterinário, ele foi um dos grandes batalhadores aí dentro da Casa Civil para a criação da AGED, a Agência de Defesa Agropecuária. Depois ajudou a aparelhar a AGED. E aí realizava aquelas campanhas que nós também aqui fizemos, a divulgação de diversas campanhas de vacinação. Olha, vocês precisam, os criadores precisam adquirir a vacina, precisam vacinar o seu rebanho, comprovar. Fizeram aquelas campanhas. Nós temos o secretário que estava sempre, Cauê Aragão, que estava na época, né, conduzindo aqui, trazia sempre as falas dele, conscientizando. E aí, os criadores conscientes da sua responsabilidade participaram de todas as campanhas de vacinação e o resultado é esse. O Brasil, o estado do Maranhão foi importantíssimo na conquista desse título de país livre, Brasil livre da febre aftosa sem vacinação, juntamente com o estado do Piauí. Então, os dois estados foram importantíssimos nesse trabalho. E aí, o Lula, ele disse, agora que eu me dei conta, até brincou com esse assunto, né? Ele disse, agora que eu me dei conta da importância desse evento, quando eu vejo aqui o governador Carlos Brandão, tá? Porque o governador Carlos Brandão está presente, né? Vamos ouvir a sonora do Brandão falando sobre esse assunto?
Primeiro, fazer o registro de 60 anos de luta do Brasil para chegar a esse status. Zona livre de aftosa sem vacinação. E isso abre portas para exportação, tanto do bovino como do suíno. E abre, inclusive, o mercado internacional. A gente já vendia, certo, para dentro do país com certificado de zona livre de aftosa estadual, mas agora recebemos essa certificação internacional. O que eu pude ver aqui são vários proprietários de frigoríficos com interesse no Maranhão. Porque agora eles podem se instalar, gerar emprego, gerar renda e exportar pelo Maranhão. Nós temos um diferencial de muitos estados. Nós temos o porto de Itaqui, onde a carne pode ser beneficiada, processada e exportada através dos navios para a Ásia ou para a Europa, qualquer lugar do mundo. Então, eu estou muito feliz porque eu comecei essa luta quando era chefe da Casa Civil, em 2003, no governo Zé Reinaldo. Estruturei a AGED, criamos a AGED, aparelhamos para que ela pudesse, nesses 23 anos, ao longo de vários governos, pudesse fazer o seu papel em parceria com os pecuaristas. Não é só a AGED, também tem os pecuaristas. Ao assumir o governo, nós fomos no ministro Fávaro, estruturamos a mais ainda a AGED com equipamentos, computadores, com prédios novos, recuperados, veículos, contratação de pessoal, tanto concursado como terceirizado, de forma que a gente aparelhou o Estado, a AGED, para finalizar esse processo tão desejado.
Brandão falando lá com a imprensa e também, Humberto, foi um evento onde teve várias autoridades, entre elas o presidente Lula, que falou do reconhecimento, disse que enaltece o esforço de décadas e também reafirma o potencial do agronegócio e da pecuária brasileira para a economia do país. Ele também chamou de principal negócio do Brasil. Vamos ouvir o que disse também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
De primeira categoria. Eu sei que todos nós aprendemos uma lição, Emanuele. Uma coisa é a gente trabalhar para tentar agradar apenas aqueles de dentro da nossa casa. Outra coisa é a gente tentar ganhar o mundo e trabalhar para tentar agradar e convencer pessoas que muitas vezes nem conhece o Brasil e nem conhece os produtores. E que muitas vezes são competidores conosco. E muitas vezes colocam exigências que nós achamos que é absurda, mas nós cumprimos. Então hoje é o reconhecimento de um país que tem no agronegócio, que tem na pecuária, uma das suas mais importante vertente econômica. Já não é quebra-galho trabalhar com o agronegócio do Brasil. Virou o principal negócio do Brasil.
Então, tá aí. Além do presidente da República, o ministro Carlos Fávaro também destacou aí esse processo, a importância desse processo de integração entre os governos estaduais, entre os governos federais, governos de diversos países, para poder chegar a esse controle sanitário que hoje permite o consumo da carne sem mais necessidade de vacinação. Vamos ouvir o ministro.
Bom, o primeiro delas é o reconhecimento do trabalho de muitas pessoas. São mais de 60 anos que o Brasil tomou a atitude de enfrentar o vírus da febre aftosa. Foram diversas campanhas, a participação inclusive internacional. O Brasil liderou o processo, os outros países da América do Sul. Não basta, como disse o presidente Lula, nós estarmos livres da febre aftosa, sem vacinação e correr o risco dos nossos irmãos, dos países vizinhos também ter a oportunidade de trazer de volta o vírus para o Brasil. Foram vários anos e diversas campanhas, a força da integração do sistema brasileiro, o governo federal, os estados, aqui nós temos o governador do Maranhão, foram muito importantes, os estados foram relevantes com as suas agências sanitárias, os municípios, os pecuaristas que tomaram para si a responsabilidade de vacinar tomaram para si o compromisso de ajudar a erradicar a febre aftosa. Eu sou do tempo que muitas vezes o produtor até comprava a vacina, mas não aplicava no rebanho. Mas a conscientização, os frigoríficos mostraram a importância da sanidade para conquistar mercados e com isso remunerar os pecuaristas. Então foi um processo que o Brasil amadureceu e chegou no topo da sanidade mundial. O Brasil hoje está igual a todos os países do mundo que têm a relevância na sanidade animal.
Pois é, isso abre o mercado, como já falei aqui, o mercado brasileiro em nível de igualdade, de competição com todos os mercados do mundo. E por nós termos aqui uma grande dimensão territorial, especialmente o estado do Maranhão, com mais de 10 milhões de cabeças de gado, né? Essa abertura desse mercado. Segundo maior produtor do Nordeste, né? Então isso abre mercados e faz com que os nossos produtores se animem cada vez mais em produzir para exportação, para o consumo interno e para exportação.
Isso,
né?
Tanto é importante porque vai dar garantia de que a carne que vamos ingerir, que vamos levar para nossas famílias, terá qualidade, é comprovada, vai gerar emprego, com certeza, porque eles devem ampliar, com essa certificação, devem ampliar as suas pecuárias, as suas produções, então vai valorizar cada vez mais o trabalhador e a renda vai aumentar dentro do Estado. Portanto, você vê como uma iniciativa, ela pode gerar várias situações, vários fatores dentro do Estado, dentro de um país.
Pois é, e durante o Fórum Internacional Brasil-França, né, o Fórum Econômico, o presidente da República citou novamente o governador Carlos Brandão, destacando a sua importância, tanto para e o seu empenho, né, tanto nessas questões ligadas aí à agropecuária, como o agronegócio como um todo, né, isso é positivo para a política econômica não só do estado do Maranhão, mas para a política econômica brasileira, né. Ao mencionar Carlos Brandão em discurso, o presidente Lula reconheceu esse empenho pessoal do chefe do executivo maranhense, além do agronegócio, né, tem consolidado, segundo ele, a confiança dos investidores internacionais aqui no Brasil, passando segurança jurídica, passando previsibilidade, segurança política também. E por isso que esse momento é importantíssimo, Jalber Pereira, continuarmos falando de unidade, continuar falando de união. E aí nós temos, verificamos pela imprensa, muitas vezes dando mais destaque às pautas como briguinhas, como se, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Maranhão, em vez de discutir o plano econômico para tirar o Maranhão da pobreza, para desenvolver as suas potencialidades, apresentar as potencialidades do nosso estado lá fora, transmitindo segurança jurídica, tem aqueles que ainda dão mais relevância a picuinhas, a briguinhas internas, a disputas judiciais. Nós temos alguns casos assim que são lamentáveis, às vezes eu me recuso, né, de colocar numa rede de rádio e de televisão algumas pautas que eu acho que não são relevantes. Às vezes nós deixamos de discutir aquilo que realmente pode modificar, pode beneficiar diretamente a população do nosso país, a população do nosso estado, para estarmos discutindo briguinha de comadre. Muitas vezes a gente vê assim, diminuindo o debate num momento tão importante que nós estamos vivendo para o estado do Maranhão, que é essa abertura de mercado, trazer grandes investidores, como por exemplo a possibilidade aí que foi discutida pelo governador Carlos Brandão de um investimento de 3 bilhões e 500 milhões de dólares, não estou falando só de real, né, de bilhões de dólares, para que o Maranhão, que agora passa a produzir o biodiesel na região de Balsas, né, passa a produzir o etanol lá na região de Balsas, possa também aqui na zona de processamento de exportação na região de Bacabeira, poder fazer o refino do petróleo para a gasolina. Já pensou o Maranhão vendendo gasolina, sendo refinada aqui, vendendo diesel refinado aqui para o Brasil, para o mundo inteiro? Então, são pautas extremamente relevantes que devem ser priorizadas em vez de tentar ficar criando problemas. Parece que tem algumas pessoas que têm medo assim, olha, mas se o governador Carlos Brandão fizer tudo isso que ele está prometendo, nós estamos ferrados, porque nós não estamos com ele.
E a gente, né? A gente até coloca, Humberto, aqui um desafio. Senhores deputados estaduais do estado do Maranhão, pode mandar para a gente aqui uma relação dos projetos, Humberto, que foram apresentados e que foram aprovados na Assembleia nos últimos anos, mas projetos que sejam realmente válidos, projetos que venham a trazer benefícios. Não é para trazer para cá projetos sobre o filme da Barbie, não é para trazer para cá sobre título de cidadão maranhense para pessoas que nunca pisaram no estado do Maranhão ou então que nunca tiveram serviços prestados, que sejam realmente projetos de lei que sejam para beneficiar a população. Você sabe muito bem, a gente trouxe aqui várias vezes aqui no Central Manhã, é sobre aqueles processos do Solidariedade. Os deputados do Solidariedade, quantos projetos de lei foram levados à tribuna da Assembleia Legislativa este ano e quantos foram aprovados? Senhor Telino Neto, quantos projetos, quantos requerimentos você levou para casa e quantos foram aprovados? Será que não foi para isso que a população do Maranhão vota nos senhores? Será que eles votam nos senhores para ficar brigando, para tomar partido, para tirar proveito de situações? Ora, vamos criar vergonha na cara.
Nesse momento que o Maranhão tem a grande oportunidade de atrair investimentos, de desenvolver um programa de combate à fome, né, que é o Maranhão Livre da Fome, com o cadastro de todas as famílias que ainda estão abaixo da linha da pobreza, para que haja para eles uma oportunidade de trabalhar, de se desenvolver. Nós estamos observando, parece que estão... vamos discutir se a regra é a porrinha para discutir quem deve ser o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Quer dizer, tudo é judicializado. Parece a intenção de criar embaraços para que não dê certo.
Atrapalhar o processo. Imagina quantas situações, quantos casos, Gilberto, não tem para o Supremo Tribunal Federal analisar. Aí gastar o tempo com essas picuinhas que todo mundo sabia que não ia chegar a lugar nenhum. Por que que não ia chegar? Porque quem manda nesses casos é o regimento interno da casa, é a lei própria dali. Se existe um regimento interno, não tem. Contra fatos, não há argumentos. Então aquilo ali foi uma perda de tempo para atrapalhar o processo, para tentar confundir o Supremo Tribunal Federal e atrapalhar todo o trabalho.
Você citou o deputado Otelino Neto, as portas abertas aqui também para que ele possa se manifestar.
Não só ele, trazer.
Todos eu vi uma pauta bastante positiva do Otelino, ele foi lá na região da Baixada Maranhense e mostrou a situação precária das estradas que se encontram, a situação das estradas da Baixada Maranhense.
Esse é um dos trabalhos dele como deputado.
Mas quando eu vi o Otelino Neto na Baixada Maranhense mostrando os buracos, aí, e cobrando exclusivamente do governador Carlos Brandão, que eu acho que é responsabilidade realmente do governador Carlos Brandão, é uma responsabilidade dele também. Aí diz assim, será que ele está esquecendo que a esposa dele, a senhora Ana Paula, é senadora da República?
Cadê as emendas da deputada, da senadora Ana Paula?
Que poderia encaminhar aí 50 milhões de reais para ajudar recuperar as estradas da Baixada Maranhense? É a senadora da República, deve se unir com o senhor Everton Rocha, com a senadora Elisiane Gama, diz, olha, vamos fazer uma frente aqui, o governador tem reivindicado aqui que a gente coloque para frente o projeto de federalização da MA-014, por exemplo. Bora levantar essa bandeira, bora aprovar aqui no Senado Federal a federalização da MA-014 para que ela se transforme numa BR e a gente possa conseguir recursos federais para poder recuperar a MA-014, precisamos que essas bandeiras sejam levantadas. E aí o deputado Otelino Neto, nosso deputado Otelino Neto, deveria agora sentar com sua esposa, a senadora Ana Paula, e dizer assim: senadora, vamos levantar a bandeira da federalização da MA-014 e para transformá-la numa estrada federal e conseguir recurso federal? Seria apenas uma sugestão.
Para falar a verdade, Berto, nesse período que a Ana Paula está lá, eu não conheço nenhum projeto dela. Para falar a verdade, eu não sei nem o que que a Ana Paula está fazendo lá no Senado. Você conhece algum trabalho, algum debate que ela esteja à frente?
Ainda não, mas tem o Redação, CN Brasil Redação, pode mandar a assessoria, divulgar de graça.
A gente não conhece nenhum trabalho dela.
Os projetos aqui para o Central amanhã. Rápido intervalo, voltaremos já com outros temas nacionais e locais.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.